E agora nós vamos conversar com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Ivan, queria que você comentasse uma notícia que tem a ver com uma decisão tomada ontem pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aqui do Senado. Ontem a CRE aprovou um apelo para que os Estados Unidos fechem a prisão na base americana de Guantánamo, que fica no sul da ilha de Cuba. O texto também defende o fim do embargo comercial a Cuba, que completou 50 anos no mês passado. E também o texto pede a libertação de 5 cidadãos cubanos que estão presos na Flórida desde 1998, acusados de terrorismo. Ivan, queria que você comentasse aqui para os ouvintes do Conexão Senado, estão acompanhando aqui a nossa programação. O embargo econômico a Cuba completou 50 anos. Em que, na verdade, está consistindo hoje esse embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba?
Bom, o embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba e até esse confronto entre Estados Unidos e Cuba, podemos dizer que junto com a situação entre as duas Coreias, né, esse clima de guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, essa coisa de Cuba, Estados Unidos e principalmente o embargo econômico, podemos falar como os últimos dois esqueletos da Guerra Fria, né? Porque é uma coisa meio fora de época, né? Esse tipo de situação. O embargo econômico, embora teoricamente seja um embargo somente dos Estados Unidos, porque isso não foi aprovado pela ONU, não é um embargo internacional, é dos Estados Unidos em relação a Cuba. Consiste basicamente que os Estados Unidos ou empresas americanas que tenham capital americano, mesmo que estejam estabelecidas em outro país, não podem, de forma alguma, fazer comércio com Cuba. Isso você pode imaginar, num primeiro momento, o que significou para Cuba, porque Cuba, 95% do comércio era com os Estados Unidos, até pela proximidade e pelo fato de que Cuba sempre foi um país muito ligado aos Estados Unidos. Então, o que acontece? Quando, há 50 anos, foi estabelecido esse embargo, esse foi um golpe duríssimo para a economia cubana. Simplesmente, você quebrava uma geladeira, não tinha peça sobressalente, porque as geladeiras todas vinham dos Estados Unidos. Quebrava um carro, né? Não tinha peça nenhuma. E começou a faltar tudo em Cuba. Claro que isso foi suprido, em parte, depois pela União Soviética. Foi exatamente esse o momento da aproximação da União Soviética com Cuba, né? A União Soviética, digamos, se ofereceu para substituir um pouco os Estados Unidos nessa parte toda comercial em geral, né, para suprir Cuba. O que aconteceu? Os cubanos, com o tempo, foram se adaptando. Depois veio aquele período do fim da União Soviética, que até muita gente pensou que o regime cubano ia cair, exatamente porque Cuba perdeu também o suprimento que vinha da Rússia. Porque até não é nem de propósito, mas é porque a Rússia entrou num período caótico na época do Yeltsin. Então, esse embargo realmente para a economia cubana foi uma coisa duríssima.
E hoje quem faz esse papel de ajudar o regime cubano, que foi ocupado o papel pela União Soviética, é o presidente da Venezuela, Hugo Chávez.
No aspecto, principalmente, do petróleo, né? Porque a Venezuela tem uma política, aliás, não só em relação a Cuba, mas a outros países do Caribe, de vender o petróleo a um preço mais barato, né? Vender o gasolina, petróleo, basicamente petróleo, né? Porque Cuba refina o petróleo lá mesmo, né? Então, o que acontece? A Venezuela substituiu um pouco. E também o que aconteceu, o que melhorou para Cuba, é que Cuba, no momento que tem um embargo americano, Cuba também estava isolada dos outros países da América Latina, né? O hemisfério todo, praticamente, ainda o isolamento completo veio ao redor de 64, né? Quando, com o golpe militar no Brasil, o Brasil também rompe relações. Mas então Cuba ficou isolado, Cuba só tinha relações com o México e com o Canadá. Esses países nunca romperam relações com Cuba. O México, porque sempre teve essa política externa muito independente, ele fazia questão de dizer que não obedecia aos Estados Unidos, né? Mas o que acontece? Esse embargo não é apenas, na verdade, um embargo americano, porque eles pressionam, por exemplo, empresas estrangeiras que comerciam com Cuba são pressionadas. É o caso, por exemplo, que agora uma lei, isso acaba de sair, uma lei lá da Flórida, uma lei local, na verdade, de Miami, fez o seguinte, os vereadores, né, de Miami aprovaram uma lei que uma empresa que tenha negócios com Cuba não pode fazer negócios lá em Miami. O que acontece? A Odebrecht é que está construindo, por exemplo, o grande porto, está reconstruindo um porto chamado Mariel, um porto em Cuba que vai ser básico para as exportações cubanas. Então, é um grande projeto que é com a Odebrecht. E a Odebrecht, ao mesmo tempo, está com um projeto de 3 bilhões de dólares da reconstrução, da recuperação, modernização do aeroporto de Miami. O que acontece é que a Odebrecht vai ser um pouco meio obrigada a escolher, né? Ou faz o negócio lá em Cuba ou faz o negócio em Miami, né? Então, você vê que a pressão é muito grande, realmente. Agora, eu devo dizer que, na minha opinião, essa pressão foi contraproducente. O embargo econômico foi contraproducente, digamos, para a queda do regime cubano e do Fidel Castro, né? O que acontece, me parece que a característica do comunismo cubano, como, aliás, China, Vietnã, os países comunistas que subsistem, são países em que o comunismo está ligado ao nacionalismo, está ligado, digamos, àquela ideia de independência nacional. E com o comunismo ficaram independentes de potências estrangeiras. É diferente da Europa Oriental, em que o comunismo significou uma hegemonia da União Soviética, né? Um país como a Polônia, sim, por exemplo, né? Uhum. O comunismo significava que os russos passaram a mandar lá. No caso de Cuba, o comunismo significou que Cuba ficou livre dos Estados Unidos, né? Ficou independente realmente dos Estados Unidos. Então, esse negócio do embargo, na verdade, incentiva esse nacionalismo. De certa maneira, no fundo, ajuda a manter o regime cubano.
Ok, Ivan. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado. Bom final de semana.
Bom final de semana igualmente.
Então, o jornalista Ivan Godoy, aqui no Conexão Senado, comentou essa questão do embargo comercial a Cuba. Então, só reforçando que ontem a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou um apelo para o fim do embargo comercial a Cuba, que completou 50 anos no mês passado. No entanto, na mesma reunião, os senadores da comissão rejeitaram um requerimento que pedia ao governo de Cuba a libertação de presos políticos e de consciência. O texto ainda defendia o direito de os cidadãos cubanos viajarem para o exterior. E até foi discutida a questão da blogueira cubana Yoane Sanches, que recentemente teve a viagem negada pelo governo cubano aqui para o Brasil para ser homenageada num evento em relação a um documentário, a um filme, em que ela é uma personagem. Então, os senadores discutiram essa questão e não aprovaram esse texto. As propostas foram apresentadas pelo senador Eduardo Suplicy, do PT do Estado de São Paulo.